sua saúde.
Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito relevante, principalmente a respeito de falar sobre diferenças, né? E o respeito com o próximo, pois na próxima segunda-feira, o dia 21 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E hoje a gente vai saber por que que é importante falarmos sobre essa data. E para isso eu estou recebendo as nossas queridas professoras do curso de fisioterapia aqui da Uninter, Fernanda Cercal e Thaís Zegger. Sejam muito bem-vindas, meninas.
Obrigada, Bárbara.
É um prazer sempre estar aqui, né? Boa tarde, pessoal.
Boa tarde a todos. Vamos lá.
E é sempre ótimo recebê-las aqui. E para a gente começar a nossa conversa, professoras, acho que seria interessante a gente até já comentar qual que é a importância da gente falar sobre essa data.
Posso começar, Thaís?
Pode, fica à vontade.
Então tá, vamos falar um pouquinho sobre a importância, né? Puxa vida, por que que é importante falarmos sobre a luta da pessoa com deficiência? São várias as deficiências e quando a gente pensa em deficiência, né? Quando a gente fala essa palavra, muita pessoa já traz à mente aquela pessoa que ela não tem controle, por exemplo, para andar, que ela tem dificuldade na marcha, né? Ou algum problema físico de saúde, algo nesse sentido. Mas, na verdade, quando a gente fala sobre a luta, né, da pessoa com deficiência, que é essa data que a gente comemora na segunda-feira, dia 21, a gente está falando de vários tipos de deficiência, né? E as deficiências são muito complexas, são multidimensionais e elas ocasionam várias impossibilidades na vida, né, desse portador. Portanto, a gente está aqui lembrando, por exemplo, não só do deficiente físico, mas também do deficiente auditivo, do deficiente visual, do deficiente mental, intelectual, né, e até mesmo das deficiências táteis, né. Então, a luta da pessoa com deficiência, ela veio para trazer um aspecto de igualdade, de dignidade, né, de inclusão social desses indivíduos em sociedade. Tudo começou com um marco legal, Bárbara, lá em 1988, com a Constituição Brasileira, né? A Constituição Brasileira, ela nos coloca, né, e assegura os direitos sociais e individuais do ser humano, mas ela faz isso para todo e qualquer ser humano. Então, foi aproximadamente lá em 1993 que surgiu uma outra lei, que eu deixei aqui o número como cola aqui do ladinho, 8.742, que reforçou esse enunciado da Constituição Brasileira. E veja como é recente essa luta, né? Foi só em 2009 que ocorreu a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e foi a partir daí, 2009 para 2020, são 11 anos apenas, né? Uhum. Então, são 11 anos que tem se falado com maior profundidade dessa luta, e em 2011... a ONU também, a OMS, entrou à frente da luta, né, e comentou, abriu, né, um parênteses muito grande, falando que quase todas as pessoas passarão por algum tipo de deficiência ao longo da vida, seja ela...
Isso é muito interessante, né?
Seja essa deficiência temporária, porque, por exemplo, se eu fraturo, né, um membro, e eu fico ali com aquele membro... eu fico acamada, eu fico com esse membro imobilizado por um determinado período. Este período, eu sou um portador de uma deficiência física. Portanto, a OMS lembra, né, que a grande maioria das pessoas em algum momento da vida vai passar por uma situação parecida com essa, sendo essa situação permanente, né, ou que não tenha cura, ou seja, uma situação temporária. Porém, a gente tem que abrir os olhos, então, para esse aspecto. E tal é a importância que foi em 2015 que saiu a Lei da Inclusão, né? A professora Thaís até pode falar um pouquinho mais a respeito da lei.
É, exatamente.
Muito pouco até tempo, só 5 anos, né?
É muito.
Exato. Tem uma longa jornada ainda, né, para a gente percorrer. E né, só fazendo um adendo antes de falar da lei, essa data ela é estipulada, né, principalmente para conscientizar as pessoas, questões de preconceito, né, as igualdades, a acessibilidade, né, que a gente vê ainda tão deficitária, né, principalmente no nosso país. Então são vários os, né, basta a gente sair por aí para a gente ver o quanto é dificultoso para alguns, né, alguns deficientes terem acesso à sua totalidade, né, de toda a estrutura em que eles gostariam de se mover, né, de andar. Sim. E tal.
A professora Thaís, ela vai falar sobre a lei da inclusão, mas é importante a gente colocar aqui realmente essa situação, porque apesar de estarem, assim, observadas na lei já vários direitos e deveres, uhum, que todos nós devemos cumprir, né, essas normas, se a gente caminha na rua, a gente já se depara com algumas dificuldades. Então, a prática, praticar essas leis é muito complicado, porque é muito recente ainda, né, professora Thaís?
Exatamente. É a lei, eu até copiei também o número dela, 13.146, né, e ela, além de toda essa conscientização e normativas quanto esse acesso de mobilidade aos deficientes, né, ela prevê como crime tipos de preconceito, injúria, quanto às deficiências das pessoas, né? Então, isso acaba tendo uma legalidade. Assim como já, a gente já tem das, né, das questões dos negros, dos homossexuais, os deficientes acabam também tendo uma lei específica nesse sentido, né? Para assegurar a eles um tratamento igualitário, né? Um tratamento, não seria nem igualitário, seria a equidade, né? Uhum. Dar maior acesso àqueles que precisam mais e menos acesso àqueles que precisam menos, né? Mas promover esse acesso de alguma forma. E a gente sabe, quando a gente para ver, né? Por exemplo, vai abrir uma loja, sei lá, alguma coisa, tem várias normativas quanto à acessibilidade, mas a gente não vê isso muito na prática. Né? Então a gente observa que fica ali no papel, e a saída desse papel para realmente entrar na rotina das pessoas acaba tendo uma lacuna aí, né? Um precipício, eu diria, né? Para acesso.
A gente tem que lembrar do dia 21, né?
E é com esse âmbito que entra esse dia, né? Exatamente para voltar os olhos da população para essa causa, né?
Uhum. E professoras, desde quando foram estipuladas essas leis, né, todas as campanhas que a gente vê nos dias atuais quanto a isso, quais que a gente pode falar que foram as principais conquistas das pessoas com deficiência até então, né, até no, hoje em dia, e quais ainda são os maiores desafios no Brasil, além disso que a gente já comentou de acessibilidade, né, todas as coisas assim.
Olha, Bárbara, na verdade, assim, né, tudo começa com o enfrentamento dessa questão, inclusive dentro das universidades, né, com os pesquisadores sociais, pesquisadores educacionais, tentando, dentro da área da saúde, da medicina, tentando fazer a inclusão desses portadores, uhum, dos mais variados tipos de deficiências em todas as dimensões do convívio social, né? Mas é como a gente acaba falando. Isso no papel já está bem descrito. O problema é na hora de colocar em prática. Exato. Então, hoje, existe direitos, né, de inclusão na educação. Hoje é proibido, por exemplo, uma escola não aceitar uma matrícula de um portador de deficiência, de qualquer seja o tipo dessa deficiência, né? As escolas deveriam que estar preparadas, porém a gente sabe que não é sempre assim que acontece, né? Outra coisa, né? Dependendo do número de trabalhadores das grandes empresas, né, também existe uma lei, então, que faz com que exista a possibilidade de incluir pessoas com deficiência também em relação à empregabilidade nessas empresas, né? Porém, também a gente percebe que nem sempre isso é feito, né? Existe no papel, mas ainda não existe uma fiscalização muito forte, né, em relação a essa questão, que faça com que o cumprimento da lei seja feito, né? Então, realmente, assim, por mais garantias e ganhos que essa legislação tenha trazido aos direitos e à inclusão, a gente vê que na prática ainda não existe muita... muito, vamos dizer assim, né, não se coloca muito em prática. Então, a gente vê problemas também com relação à acessibilidade, por mais que nos últimos anos a gente consegue ver, os mercados têm as vagas para os deficientes, né, mas muitas vezes as empresas não o fazem também. Então, tem toda uma relação de realmente colocar isso em prática e também da população se conscientizar. Porque tem aquela questão, às vezes existe a vaga e uma outra pessoa que não precisa dessa vaga utiliza, né? Então, também tem a questão dos estacionamentos públicos, né? Mas existem aí outros direitos também que esses indivíduos, né, portadores de deficiências foram adquirindo com o tempo, como, por exemplo, né, o acesso, por exemplo, às tecnologias assistivas que a gente tem visto que estão sendo muito discutidas também a nível de ciência, né? Então, as universidades, né, tais existindo um número maior de pesquisas com relação a isso, mas também colocar isso ao acesso dessa população não está sendo fácil, né? Porque por mais que existam novas tecnologias de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências físicas, auditivas, muitas vezes essa tecnologia é muito cara e às vezes não chega na pessoa que precisa. Então, é uma questão mesmo de, no papel já existe, o problema é agora colocar tudo isso em prática, né? No papel, a lei da inclusão, ela é ótima, se você ler, ela dá direitos fundamentais a esses portadores em relação à equidade mesmo, que é a igualdade social. Então, os mesmos direitos que eu, que não tenho nenhuma deficiência, possuo, o portador de deficiência também possui. Então, ele tem que ter a mesma condição de vida que eu tenho. Mas nem sempre isso acontece, Bárbara.
Exatamente. Daí, só fazendo um adendo, né? Eu acho que principalmente entra na questão até da consciência da população, como a professora Fernanda muito bem falou, né? Antigamente a gente via os deficientes trancados em casa, né? Uhum. A família escondia, né? Muitas vezes quando tinha algum parente, um filho deficiente, ele era escondido, ele era isolado da sociedade, né? E hoje a gente vê que muitos deles, às vezes a limitação é só física, ou às vezes a limitação não é tudo aquilo, e que ele consegue sim trazer benefícios para ele como indivíduo e para a sociedade, ele consegue ser produtivo de alguma forma, né? Então, até a conscientização das próprias famílias, né? A gente sabe que tem algumas famílias, tem aquelas que são muito bem esclarecidas, mas tem famílias que ainda têm um pouco dessa visão. E até a gente, como profissional de saúde, como sociedade mesmo, mostrar para essa família em que não, né? Tudo bem, é uma limitação, tem os seus percalços, mas que sim, ele pode ser produtivo, ele pode, né, dependendo da deficiência, fazer uma faculdade, ministrar aulas, enfim, né, fazer o que ele quiser fazer dentro das limitações e das adaptações dele, mas que é possível, né? E até a questão da conscientização da população mesmo. A professora Fernanda falou das vagas, eu ainda falo das rampas, né? O pessoal, exatamente, às vezes para nas vagas em que tem rampa, né, e não pensa, ah, aquilo ali é para quê? Né, para nada, né? A gente não pensa que pode, né, que um cadeirante pode estar passando ali, como é que ele vai subir no meio fio? E se ele está sozinho e ele cai, né? E como é que ele se mobiliza?
Sério, né? Essa questão de responsabilidade social,
social,
né?
Questão de empatia, né? Questão de mostrar para a sociedade que os indivíduos são diferentes e que a gente precisa respeitar isso, né? Mas de modo algum ele é menos ou ele é mais, né? Ele não tem que virar dentro de uma redoma e ser mega, ser o bibelô, né?
Impocável,
mas ele também,
né?
O impocável.
Inclusive, não é isso que eles querem, de
exatamente
forma. Eles querem exatamente essa questão da equidade, poderem viver uma vida com as limitações que eles possuem, mas o mais próximo da normalidade possível. né? E é isso que nós, como profissionais de saúde e a população em geral, deve ter isso na consciência, para que a gente possa conviver com esse indivíduo de uma forma tranquila, né? E porque às vezes eu tenho minhas qualidades e esse indivíduo pode ter qualidades diferentes, né? Uhum. Que vão complementar outras qualidades, né? De outras pessoas.
É, às vezes até assim, né? Às vezes a pessoa tem uma limitação física, mas a pensamento intelectual dela é desenvolvidíssimo, né? Exatamente. Então, muitas vezes não se consegue explorar isso, né, pela sociedade de modo geral, devido até esse preconceito, né? Ah, ele é um deficiente, então julga, né, tudo num pacote só, né? E coloca aí escanteio, não, né? A gente vê muita coisa por aí, muitos profissionais muito bem, né, desenvolvidos. A gente vê, por exemplo, Mozart, né? Uhum. Eu acho que era Mozart que era cego, né? Vários gênios, artistas, né? Que têm as suas limitações e que eram deficientes físicos e que são excelentes para a sociedade, né? São referências na sociedade.
Tiveram contribuições extraordinárias, né?
Exatamente.
E eu posso passar aqui vários exemplos, né, de situações parecidas. Por exemplo, dentro da área da saúde, quando a gente vai trabalhar com um indivíduo portador de qualquer tipo de necessidade, a gente costuma trabalhar a substituição sensorial, né? Então, por exemplo, se esse portador de deficiência ele não tem a visão, a gente vai trabalhar, então, a questão auditiva, a questão tátil, né? Para que ele possa substituir esse canal sensorial por um outro canal sensorial. E, às vezes, nesse sentido, ele acaba se desenvolvendo muito mais, né? Então, ele tem um tato mais apurado, uma audição mais apurada. E, às vezes, ele se torna, por exemplo, eu já vi vários massoterapeutas cegos melhores do que massoterapeutas que têm a sua visão preservada. Então, tem essa questão, né? Eu tive também paciente tetraplégico, né? Então, uma deficiência física, neurológica, que cursa com um problema físico, um problema tátil, que ele era atleta paralímpico, de bocha, e ele jogava com a boca. Então, você veja, né? E ele também era artista, ele pintava quadros com a boca, né? Então, é tudo uma questão de percepção mesmo. Por conta disso, ele não poderia ser incluído na sociedade. Pelo contrário, ele fazia coisas que muitas pessoas normais, como nós, não fazemos diariamente.
Exatamente. Né? É que eu falo, a gente, eu tenho, né, uma parente que ela tem a deficiência, ela não tem o braço, né? O pedacinho do braço aqui, ela tem. Não tem o restinho do antebraço e a mão. Mas ela faz coisas que, às vezes, um rígido não faria. Ela estuda, ela trabalha, ela dirige, ela agora tá gravidinha, tá coisa mais linda. Então, assim, você nem percebe, né? Só que ela, quando a gente conheceu ela tinha um medo muito grande de como ela iria ser recebida na família, porque ela sofreu muito preconceito, e ela é relativamente nova, né? Então, a gente ainda vê a sociedade muito preconceituosa nesse sentido. Né?
É nessa questão que a gente tem que falar do dia 21, né, Bárbara?
Exatamente, essa linguagem da importância, né?
E acredito, professores, que a gente, como pessoas que não possuem, né, nenhuma deficiência, mas igual aos portadores, todos nós, independente disso, temos as nossas limitações, né? Todo mundo é bom em uma coisa, independente de tudo isso. E acho que a gente, como população, uma maneira boa de ajudar a sempre estar aumentando isso, a lutar com eles, né, para melhorar tudo, seria questões como apoiar marcas que empregam pessoas, né, PCDs. Quando você for procurar um emprego, procura uma empresa, né, que contrate pessoas assim para você aprender, né, a conviver e ver como é bacana conviver com diferentes.
Quanto é enriquecedor, né?
Tem um filhinho pequeno, vai matricular numa escola, procura alguma, né, que tenha alunos assim para desde pequenininho a pessoa aprender a conviver, a respeitar o diferente, né? Cada um assim. Sempre assim,
e olha, às vezes a gente pensa que a gente vai ensinar e muitas vezes eles ensinam pra gente, né? Então a gente tem, assim, exemplos que realmente acabam mostrando pra gente que essa pessoa, muitas vezes, ela não se sente mal. Só que as pessoas ao redor se sentem mal por elas, né?
Até pelos olhares, né? Então, às vezes, por exemplo, tá no shopping, eles relatam muito assim, os olhares se voltam, né? Por quê? Né? A gente sabe, é um diferente, mas não devia chamar tanta atenção nesse sentido, né? Se as pessoas convivessem mais, né? Se tivesse eles mais inseridos, eles já conquistaram algumas coisas. Mas a gente sabe ainda que tem muito a conquistar, né? E seria assim, ao mesmo tempo que tem uma pessoa de cabelo loiro, tem uma pessoa de cabelo castanho, cacheado, né? E por que não? Um com cadeira, um, né? Ou um com alguma coisa nesse sentido, né? Por que não?
Perfeita colocação.
É, exatamente. Aqui no CNU, por exemplo, nós temos, né, o nosso amigo que ele é cadeirante e é perfeito, né? Ele é um excelente profissional aqui com a gente, isso não atrapalha nada, né? No dia a dia, na convivência, nem nada assim. E, professoras, a legislação enquadra as pessoas com deficiência em algumas categorias, né? Quais serão elas e qual que é a importância da gente definir elas, digamos assim, e tratar cada uma com, né, do seu jeito, digamos assim?
Sim, na verdade são quatro, né, mas que também podem se transformar em cinco. A primeira é a deficiência física, né, aí nós temos a deficiência mental, intelectual, nós temos também a deficiência auditiva e a deficiência visual. Porém, muitas vezes elas acontecem de uma forma associada. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo de uma criança que nasce com uma paralisia cerebral, por exemplo, uma doença ao nascimento, falta oxigenação a nível cerebral e ela tem morte celular de alguns neurônios em algumas regiões lá, encefálicas, né, e por conta dessa morte celular, ela vai ter algumas deficiências. Uma delas pode ser, por exemplo, uma deficiência intelectual associada a uma deficiência física, por exemplo. Então, aí a gente chama de múltiplas deficiências, né? Elas podem estar associadas também, por exemplo, numa pessoa que sofre uma lesão medular. Então, um corte na coluna, por exemplo, em que lesiona a medula espinhal, que leva informação do sistema nervoso central para a periferia. Então, a partir do momento que ela sofre esse corte, essa lesão, né, na medula, além de perder a motricidade, então o movimento, né, dessa região para baixo, ela também vai perder a sensibilidade. Então, ela cursa junto com a deficiência motora da deficiência tátil, né, também. A sensibilidade dela não está preservada. Então, algumas deficiências elas são associadas. Por isso que a gente fala múltiplas deficiências, né? E a importância de a gente conhecer que existem esses vários tipos é que cada tipo de deficiência, ela depende de algumas adaptações. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma deficiência visual, né? Um portador de deficiência visual, ele vai ter uma dificuldade, por exemplo, na comunicação, né? Ele vai ter uma dificuldade na comunicação, vamos dizer assim, de escolar, né? Para escrever, para ler, né? Ele vai ter uma dificuldade em usar algumas tecnologias, porém, existem outras tecnologias que acabam suprindo essas necessidades. Então, a gente trabalha com essa questão de substituição, né? Não que ele não vá conseguir conviver ou ter as suas habilidades ali escolares, né? Ele vai conseguir, só que tudo, essa questão vai ter que ser totalmente adaptada. Então, a importância de conhecer essas deficiências é exatamente de saber indicar, né, os melhores equipamentos, as melhores tecnologias, para ajudar essas pessoas a serem realmente incluídas em sociedade. Porque eles podem fazer exatamente tudo do que uma pessoa que não tem deficiência, né? Só que, para isso, ela tem que ser treinada da maneira correta. E sem serem conhecidos esses equipamentos, esses instrumentos, né? Isso vai ter uma certa dificuldade. Então, quanto mais divulgação que a gente tenha em relação a esses aspectos, né? Eu acredito que até mesmo aquelas pessoas que não conhecem esses equipamentos possam vir conhecer e possam pelo menos encaminhar essas portadoras, esses portadores de deficiência a procurar, né, um profissional que possa ajudá-los a serem incluídos em sociedade da maneira correta. Tá?
Exatamente.
Então, o deficiente, na verdade, né, se a gente for estudar um pouquinho, a gente vai ver que a grande parte de tecnologias voltadas às pessoas com deficiência são para portadores deficientes físicos, a grande maioria, tá? Por quê? Porque é aquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente enxerga de necessidade. Ah, a pessoa não anda, então ele tem que ter uma cadeira. Ah, a pessoa não consegue comer sozinha, então ele tem uma colher especial. Então, tem várias tecnologias voltadas aos portadores de deficiência, várias pesquisas. E menos, né? Não que não tenham pesquisas, existem também. Mas são mais falhas as pesquisas em tecnologias para portadores de deficiências visuais, auditivas, né? Então, a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo isso para conseguir ajudar.
Exatamente. E até complementando essa questão dos acessos, né, dos profissionais, a gente vê não só profissionais da fisioterapia nessa linha, né? Então, engenheiros elétricos, engenheiros de informática, muitas vezes é uma equipe multidisciplinar que elabora, né? Às vezes, alguns não tão acessíveis ainda, né, infelizmente, mas a gente já vê algumas coisas, por exemplo, na área de robótica ou na área de, né, de tecnologia propriamente dita, que são desenvolvidas já visando a atuação desse, né, promovendo o acesso a esse paciente, a essa, né, revertendo essa debilidade em algo que ele consiga, né, mexer no computador, caminhar, né, o próprio se transferir, fazer atividades de vida diária. Atividades físicas. Então, tem um hall e muitos profissionais acabam dedicando, né, principalmente a área de pesquisa ali. Então, hoje a gente vê muito em alta a questão dos exoesqueletos, que daí entra na parte de deficiência física. Né, e daí não só para deficientes físicos, né, eles entram também numa parte laboral para prevenir lesão, né, que isso aí é uma outra discussão, mas às vezes um tipo de pesquisa, ela começa a abrir vários leques e começam a se direcionar, né? Então a gente tem uma gama de profissionais que acabam se dedicando a isso, né? Principalmente os ligados à engenharia, às tecnologias, à fisioterapia, né? Então muitas vezes tem um fisioterapeuta junto, auxiliando, né? E mostrando a necessidade da visão da saúde para esses pacientes. E é aquela história, né? A gente torce para que logo ele fique acessível à grande parte da população. Porque a gente sabe até que tem muita coisa que a gente às vezes nem imaginava que tinha, mas infelizmente ele é inacessível, né? Às vezes até acessível a um preço fora, mas quando vem para o Brasil ele fica estratosférico e inviável.
A maioria das tecnologias acabam sendo, por enquanto, protótipos, né? Exatamente. Ainda nem estão no mercado, né? Para esse portador adquirir. Até falando de uma tecnologia super interessante, é aquela bengala que emite uma radiação infravermelha, né? Então, o indivíduo portador de deficiência visual, ele pode ter uma bengala que emite uma radiação infravermelha, que encontra os objetos à sua frente e dispara um apito ou ela vibra informando que ali tem um objeto para que a pessoa possa desviar. E essa bengala também ela pode ser comandada por GPS, então é um estímulo auditivo para comandar, né, essa pessoa, para levar as pessoas em determinados locais com maior facilidade, ajudando na locomoção dos portadores de deficiência. Então, já existem várias coisas muito interessantes, muita tecnologia, né? Porém, a gente percebe que até chegar na mão de quem realmente precisa, ainda tem um longo caminho, Bárbara.
Exatamente. Perfeito, professoras. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês novamente aqui, Thaís e Fernanda, como sempre, uma conversa muito enriquecedora e esclarecedora sobre todos os temas que a gente fala por aqui. Espero vê-las em breve aqui no nosso Sua Saúde, ok?
Com certeza. Obrigada, com certeza. É um prazer, né? Como eu falo sempre, estar aqui. A gente parece que está conversando em casa, assim, né? Uma conversa bem, bem descontraída. Isso é muito gostoso.
Exatamente. E você acompanhou mais uma edição do programa Sua Saúde, programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Até a próxima edição. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.